Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, o podcast só para apoiadores, como vocês já sabem. E nesse episódio, 18º dessa primeira temporada, vou falar sobre a segunda rodada de Wimbledon. Foi outra rodada com um punhado de zebras, ou se não foram zebras, pelo menos foram nomes grandes caindo e resultados interessantes que mexem consideravelmente com as chaves, né? Vou fazer que nem no podcast anterior e começar pela Bia, que derrotou a Muguruza na primeira rodada e hoje acabou eliminada pela britânica Harriet Dart, convidada da organização número 182 do mundo. O placar foi 7-6, 3-6 e 6-1. E antes de eu entrar na minha análise desse jogo, eu vou colocar para vocês a avaliação da Bia, que a assessoria dela me mandou. Vamos ouvir?
Hoje foi um jogo duro. A menina jogou muito bem. Hoje foi mérito dela. Ela foi realmente agressiva, muito sólida. Eu um pouquinho menos do que eu vinha jogando de agressividade. E acaba que nesses torneios na grama e torneios grandes, cada erro e cada bola que você acaba deixando ou a menina vem para cima é muito difícil depois de voltar o break. Mas parabenizo, né, a equipe dela e ela pela vitória. Foi uma semana muito positiva, muito legal, saí de cabeça erguida, conversei bastante com a minha equipe já. A gente veio para jogar o quali, para competir, e acabei tendo duas boas semanas em quadra de grama, sem expectativa nenhuma de resultado, e vindo do qualifying de jogos que eu tava 7, break abaixo, 3 jogos de virada, na verdade, e com a Muguruza também estava perdendo. E fico feliz por isso, por conseguir tá melhorando, conseguir estar seguindo com meus objetivos na quadra. E agora focada para os próximos torneios. Eu também estou muito contente porque há um ano atrás, né, eu estava aqui na chave, mas também não pude competir. E depois de um ano eu já estar de volta e conseguir passar o quali e estar jogando com as grandes jogadoras, né, de alto nível, de igual para igual, não é fácil. Então é um feito muito legal que minha equipe e eu estamos muito felizes. E de volta entramos no top 100 também, então a gente tem muita coisa boa vindo e tô animada pro resto do ano.
Ok, eu entendo muito do ponto de vista da Bia, e ela é sempre uma pessoa que diz estar feliz nas derrotas, que procura sempre um ponto de vista otimista, digamos assim, ela quer sempre algo legal, sempre tirar algo bom de uma experiência que até que foi ruim. Eu não sei se ela é assim mesmo, se é uma coisa que ela faz para não se mostrar chateada, para querer passar uma imagem positiva, mas o meu ponto aqui é o seguinte: ficou um gostinho de decepção nesse jogo. Ok, ela furou o quali, ok, ela ganhou da Muguruza e isso já é coisa para comemorar, mas ela jogava contra uma menina com um saque fraquíssimo para conquistar o melhor resultado da carreira dela no Slam. Nunca tinha jogado terceira rodada, quer dizer, nunca jogou terceira rodada. Jogaria contra o número 1 do mundo, Ashley Bart, e a Bia vai e me perde jogando mal taticamente. Ela mesma disse que não conseguiu tirar vantagem do saque da Dart. Ela mesma disse que não foi agressivo bastante. Então não foi nem tão questão de execução, embora isso também tenha contado, mas jogar mal taticamente machuca. É aquela derrota que a pessoa tem que sair da quadra puta da vida porque podia e deveria ter vencido. Eu pelo menos vejo essa situação assim. E além disso, tem uma coisa importante que a Bia não menciona, e eu não vi nas entrevistas dela, e que ela nunca fala mesmo, que é o aspecto físico. Ela pediu atendimento médico antes do terceiro set, e ficou claro depois disso que ela não estava bem. Ela recebeu ali massagem na coxa esquerda, estava comendo uma banana no intervalo, que sim, dá toda a pinta de que ela estava cãibrando, né? A banana é o... é a fonte de potássio, é o alimento mais óbvio de quem está brigando com o cãibra, brigando contra o físico. E depois disso, o saque dela baixou de intensidade, baixou de velocidade, ela já não tinha uma movimentação de antes, não vencia mais pontos longos, faltou condicionamento. Do mesmo jeito que faltou condicionamento no quali de Roland Garros, onde ela começou a ter câimbra no começo do terceiro set, ainda na primeira rodada do quali, não dava nem para dizer que era cansaço acumulado, e ela acabou não conseguindo nem terminar aquela partida, ela não conseguia ficar de pé na quadra, foi uma cena muito dolorosa de ver, inclusive. Então eu acho que, decepção ou não, e ela pode realmente estar feliz com essa campanha em Wimbledon, ela pode realmente estar olhando por um ângulo positivo, essa questão física é algo que ela vai ter que ver e vai ter que solucionar para poder alcançar o que muita gente acredita, e eu inclusive, que ela pode alcançar, que é muito mais, que é estar ali entre os top 50, top 20 e brigando com gente de alto nível, porque ela tem bola para isso, sabe? Talvez não tenha cabeça ainda, mas faz parte do processo de amadurecimento. Ela tem a mesma idade da Ashleigh Barty, que é número 1 do mundo, mas não dá para fazer essa comparação assim. A Barty é uma menina que amadureceu mais cedo, e esse processo do amadurecimento da Barty também incluiu um período que ela largou o tênis, foi jogar cricket, foi descansar a cabeça e voltou bem melhor. A Bia ainda sente nervosismo em jogos grandes, ainda não está habituada. Ela falou que, né, teve um pouquinho travada no jogo contra a Darty. Então esse processo de amadurecimento dela ainda está em andamento. Mas muita gente acha que ela tem um potencial para, quando tudo encaixar no jogo dela, tá ali no topo, brigando ali, top 20, top 30, sabe, de repente um pouco mais. Deixa eu falar um pouquinho então agora sobre as zebras da rodada, né, as zebras que às vezes são zebras, às vezes não. Não foram tantas assim, mas a chave feminina perdeu a Angelique Kerber, eliminada pela Lauren Davis, que entrou como lucky loser. A Kerber disse que foi defensiva demais no jogo, mas também falou que a Davis realmente jogou muito bem. Também teve a Anisimova perdendo para a Magda Linette, e a Anisimova ainda é jovem, mas já é uma cabeça de chave e é uma posição com a qual ela ainda não esteja acostumada. Então não dá nem para julgar como... Talvez é uma decepção, mas não é aquela zebra que você fala assim, nossa, a Anisimova perdeu. E teve a Madison Keys perdendo da Polona Ercog e a Sofia Kenin, e acho que encaixa no mesmo caso da Anisimova ainda, né? Jovem, entrando como cabeça de chave no slam, assim. Ela perdeu da Yastremska, que eu também não acho zebra. Mas o interessante é que isso deixa um quadrante bem esburacado ali, que é o quadrante da Osaka, né? Que era o número 2. Agora só ficaram duas cabeças, que são a Halep e a Wozniak. Mas a Halep pega a Azarenka na terceira rodada, que para mim é o grande jogo da rodada na chave feminina. E quem também tá ali é a Coco Gauff, que passou também pela Rybarikova. A Gauff, para quem não lembra, aquela menina de 15 anos, americana, que tirou a Venus na estreia, e agora tá numa terceira rodada depois de derrotar duas veteranas, a Venus e a Rybarikova, e duas veteranas com estilos completamente diferentes. A Venus que bate mais, a Rybarikova que varia um pouquinho mais, os slice, né? Varia a altura, peso de bola e tal, e a Gauff segurou a onda ali muito bem, tá na terceira rodada. Não é pouca coisa. Fora isso, Pliskova, Kvitova, Bertens venceram. A Bertens passou um sufoco contra a Taylor Townsend, teve que ganhar um tie-break no segundo set para esticar o jogo e virar. E a Serena, claro, também venceu e de virada ganhou por 6-4 no terceiro da Kaia Yuvan, que tem 18 anos, fez o primeiro set ótimo ali, enquanto a Serena não se encontrava na quadra. Depois, não dá nem para dizer que ela esteve perto de derrotar, porque a Serena dominou o segundo set, conseguiu uma quebra cedo no terceiro. Então não foi dramático, mas também não foi folgado. No masculino, não sei nem se dizer que foi a queda mais significativa, mas foi significativa a queda do Wawrinka, que perdeu para o Riley Opelka por 6-8, por 8-6 no quinto. Uma vitória enorme do garotão, mas é aquilo, né? 21 anos, 2,11 metros de altura, um saque grande, dá para fazer estrago em Wimbledon, e ele foi lá e fez. Agora ele vai pegar o Raonic, um daqueles jogos que a galera odeia, né? Dois sacadores, quase nenhuma troca de bola, aquele cheiro de tie-break forte desde o começo. Acho que só eu gosto dessas partidas. E deixa eu explicar também, né? Eu gosto porque são partidas com margens pequenas para erro no saque, né? Eles não são bons devolvedores, são ótimos sacadores. E isso contribui para uma partida que, se você perde um saque ali, um abraço, né? O set vai embora rapidinho. Mais ou menos como o Nadal jogando contra o Kyrgios. O Nadal tem pouca margem para erro nos games de saque dele, né? E quando ele é quebrado, o Kyrgios pode disparar no set com a vantagem. Mas eu vou falar desse jogo já já. Antes disso, teve a queda do Marin Cilic, campeão, vice-campeão de 2017. Ele perdeu do João Souza. Esse é um resultado que me surpreende. Não tanto pela temporada do Cilic, que não vem sendo espetacular, mas porque pelo encaixe de jogo ali, eu achava que era bem mais para ele. Mas o Souza fez triplo 6-4 e vai pegar o Evans, Dan Evans, na terceira rodada. É uma boa chance para os dois, né? Acho que o Evans tirou o Basilashvili também em 3 sets. E outro cabeça que perdeu, cabeça grande, grande literalmente também, foi o Isner, que perdeu do Kukushkin por 6-4 no quinto set. Mas o Isner não dá para colocar com aquela zebraça, porque apesar dele ter um histórico bom, né, foi semifinalista em Wimbledon ano passado, ele tem a questão de estar voltando de uma lesão que ele sofreu em Miami, lá atrás, né? Então, pesa a falta de ritmo, pesa a falta de partida, merece um desconto aí. Djokovic segue firme, ganhou o Denis Kudla com 7 quebras de saque. Djokovic já está devolvendo horrores. Então já é aquele alerta para todo mundo na chave ficar vendo que o cara tá em forma, tá firme. Federer também ganhou tranquilo, passou pelo Jay Clark, o wildcard, que só deu trabalho no segundo set, né? Ele forçou um tie-break ali. E o terceiro grande a avançar foi Rafa Nadal, que passou pelo Kyrgios num jogaço de 4 sets. Dois tie-breaks, margens mínimas também, como eu vinha falando agora há pouco, e um jogo que teve um pouco de tudo. O Kyrgios brigou, reclamou com o juiz, ofendeu o juiz, falou que ele era um... Né, qual foi a palavra que ele usou agora? Que ele era uma vergonha, não, que ele era uma desgraça. Falou que ele era uma desgraça. Reclamou muito do tempo que o Nadal levava para voltar da cadeira nas viradas de lado. E essa é uma reclamação que é ruim pro Kyrgios, porque o tempo que o tenista tem para voltar na virada de lado não tem necessariamente a ver com o sacador. Então não adiantava o Kyrgios correr para essa posição para sacar, porque realmente quando você volta da virada você tem o tempo ali para o jogador se posicionar. É diferente do que a regra diz, que o devolvedor tem que jogar no ritmo do sacador. Isso vale entre os pontos, mas não na volta da virada de lado. Então o Kyrgios reclamava, e o juiz ia continuar sem chamar a atenção do Nadal. E aí o Kyrgios começou a brigar com o árbitro, levou uma punição por conduta antiesportiva, não adiantou nada. Mas também não afetou o nível de jogo do Kyrgios, não, o nível de tênis. O nível de tênis dele teve bem alto, acho que a maior parte do jogo. E o Kyrgios também fez jogadas espetaculares, fez dois saques por baixo, um deles foi um ace, e deu até uma bolada no Nadal, né? Depois, inclusive na coletiva, o Kyrgios disse que mirou no peito do Nadal, e que o Nadal ganha não sei quantos milhões de dólares na conta bancária, que ele tem que saber aguentar uma bolada no peito. A bola, na verdade, nem pegou no peito do Nadal, né? Ele se defendeu ali com a raquete, não chegou, e o Nadal na coletiva falou que ele deu uma encarada no Kyrgios depois que isso aconteceu, e ele falou na coletiva que, olha, uma bola dessa é perigosa, foi em cima de mim, podia ir num árbitro, podia ir num torcedor, se pega no olho de alguém, machuca. Foi mais isso que o Nadal comentou. E no tênis, assim, o Nadal ganhou os dois tiebreaks, no terceiro e no quarto set. O Nadal ganhou o primeiro set, o Kyrgios ganhou o segundo, e dois tiebreaks em dois sets que não tiveram breakpoint nenhum, nem no terceiro nem no quarto. Margens realmente muito pequenas ali para erro. O Nadal agora pega o Tsonga. Chave do Nadal tá aquela coisa, né? Quem tava reclamando em Roland Garros que ele pegou uma lesinha deve estar se divertindo agora. Mas o negócio é o seguinte: se ele passar pelo Tsonga agora, ele vai sair fortíssimo e vai pegar Souza ou Evans nas oitavas. Depois, nas quartas, ele pegaria Query, Milman, Sandgren, Tennis Sandgren, aquele Tennis Sandgren, ou Fonini. Isso nas quartas. Ou seja, eu tô achando que se o Nadal passar pelo Tsonga nessa terceira rodada, ele tem uma chance bem grande de chegar na semi. E a semi seria a esperada semi contra o Federer. Falando em Tsonga, outra notícia que é digna de comentar aqui é que o Bernard Tomic foi multado. O Bernard Tomic, como ele mesmo fala, foi multado por não se comportar como profissional. Aquela velha coisa da falta de esforço. E ele não vai receber nada do prize money dele de primeira rodada. 100% foi a multa. Ele perdeu pro Tsonga por 6-2, 6-1 e 6-4. E o curioso é que o jogo durou 58 minutos. Os 3 sets, somando tudo, 58 minutos. Eu não vi a partida, não posso julgar. Mas óbvio que tem algo estranho aí. Daí a dizer que o Tomic merece ser punido, eu realmente, eu não sou grande fã do profissionalismo dele, né? Acho que ninguém é. Mas eu não posso falar aqui desse caso específico e dizer que a multa foi 100% justa ou não. Achei até interessante que o Kyrgios falou que é injusta a multa. O Kyrgios não é compatriota, mas não é grande amigo do Tomic. Ele falou que é por causa da postura do Tomic, ele parece não estar se esforçando muito e tal, e que não deveria essa punição tirar a grana toda. Mas eu não posso dizer. Quer dizer, não posso fazer um julgamento aqui sem ter visto nada da partida. Seria irresponsabilidade da minha parte. Outra coisa interessante que aconteceu fora de quadra nesses dias foi a discussão entre Novak Djokovic e um jornalista na coletiva do Sérvio na quarta-feira. O assunto, de novo, foi o Justin Gibbons-Tobb, que já renunciou seu cargo na diretoria da ATP, que teve envolvido em um caso seríssimo de agressão nos Estados Unidos. Eu comentei isso, inclusive, com detalhes num dos podcasts anteriores. E o que acontece é que o Djokovic continua a defender o Gibbons-Tobb publicamente, sempre com o discurso de amaciar a situação, dizendo que o Gibbons-Tobb faz muito bem aos tenistas e que era um cara de extremo valor nas negociações de bastidores. E isso realmente ninguém questiona. Né? Todo mundo fala que o Gibbons-Tobb conhecia ali onde ir, com quem falar, que argumentos usar para negociar e para dar vantagem para os tenistas. Mas o problema é o seguinte: o discurso de Djokovic, ele admite que não leu os relatórios do julgamento, que o Gibbons-Tobb foi condenado a serviços comunitários, liberdade condicional e tudo mais. E o que fica claro nisso é que quando o Djokovic fala nesse tom meio que saboneteando a coisa toda, é que houve uma clara divisão no conselho dos jogadores na última reunião, que seria uma reunião para votação do substituto do Gibbons-Tobb na diretoria. Então, ficou evidente que tinha uma turma pró-Gibbons-Tobb, que é liderada pelo Djokovic, que é o presidente do Conselho dos Jogadores, e a turma contra. E o que aconteceu? Como eleito para o cargo é um cidadão conhecido, amigo do Gibbons-Tobb, isso emputeceu muita gente. No dia seguinte, o que aconteceu? Jamie Murray, Robin Haase, Sergei Stakhovsky e Dani Valverde pediram demissão de suas posições no Conselho dos Jogadores, e essa briga política vai continuar quentíssima no futuro próximo. E pelo discurso do Djokovic, não sei se existe uma chance do Gibbons-Tobb voltar em breve, o que causaria um escândalo no meio do tênis, né? A gente lembra da carta que o Wawrinka escreveu, carta pública que ele escreveu, espinafrando a atitude do Gibbons-Tobb e espinafrando a atitude de tenistas que aceitavam essa conduta. Então, aí, isso ainda vai dar muito pano para a manga. Mas para terminar esse podcast, vamos lembrar da chave de duplas, que teve Andy Murray voltando ao Wimbledon e vencendo. Ele e o Herbert ganharam no Copil do Humbert por 3-1, de virada. E agora vamos pegar uma dupla bem forte, que é McTittis-Kugor, na segunda rodada. Chave de duplas que tem três brasileiros, e todos venceram. Melo e Kubot bateram o McLachlan e o Struff por 3-1. Um jogo que foi apertado, que eles conseguiram uma quebra de saque quando ficariam 2-1 atrás. Demoliner, ele e o Charan passaram por Kravets e Mies, cabeça de chave 13, em 3 sets, ótimo resultado pro Demo. E tem também o Bruno Soares na nova parceria com o Mate Pavic, que também avançou. Foi apertado, foi em 5 sets, 6-3 no quinto contra o Arends e o Middlekop. O Bruno disse que é meio difícil começar uma parceria na grama porque os pontos são curtos e a dupla acaba não vivendo tantas situações diferentes de jogo a ponto de pegar um grande entrosamento. Mas pelo menos já começou com uma vitória. Ele até mandou um áudio falando sobre essa partida. Vamos ouvir?
Não, foi um bom jogo. A gente sabia que esse jogo duro. Acho que a maior parte do jogo a gente jogou bem. Acho que a gente sacou bem. Cedeu apenas uma quebra em 5 sets. No segundo, no terceiro e no quinto a gente devolveu bem melhor que no primeiro e no quarto. Mas acho que estamos mais entrosados. Já estamos entendendo mais um outro. Agora é isso aí, é jogo a jogo, seguir trabalhando. A gente fez uma bela semana de treino, mas era hora de colocar em prática. E acho que a gente já colocou melhor. E é isso aí. Agora é descansar amanhã, bater mais um papo, falar um pouquinho do jogo e preparar para sexta-feira.
Então é isso, gente. Terceira rodada de Wimbledon começa nessa sexta-feira. O podcast volta domingo, falando da terceira rodada e do que esperar nas oitavas. Beleza? Até lá, um abraço.